Senhores vereadores, boa noite, senhora vereadora, população que se faz presente nessa casa, a todos que nos assistem pelo Facebook, pelo web da Câmara. Em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão ordinária.
Ordem do dia, sessão ordinária 1246/2023, Terenos MS, 19 de junho de 2023. Em discussão, votação da 1245ª sessão ordinária. Leitura das indicações. 080/2023, da autoria do vereador José da Silva Cipriano, e 081/2023, da autoria do vereador Lucília de Almeida. Leitura do requerimento 013/2023, da autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei ordinário 015/2023, de 1º de junho de 2023, que dispõe sobre a reserva de no mínimo 5% das vagas destinada para os estagiários para pessoa com deficiência no âmbito da administração pública do município de Terenos, Mato Grosso do Sul, e das outras providências. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final referente ao projeto de lei complementar de 006/2023 e 2 de junho de 2023, que altera o anexo 1 da tabela 1 da Lei Complementar 001/2004 do Estatuto da Carreira do Magistério.
Em discussão, a ata anterior. Em votação, a ata anterior. Ata anterior aprovada por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 080/2023, autor José da Silva Cipriano. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal que seja providenciado, junto à Secretaria de Obras, a manutenção das estradas nas colônias Nova e Velha. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores, tendo em vista que o local necessita de patrulhamentos a fim de melhorar a qualidade de trafegabilidade dos veículos e aos que ali residem. Sala das Sessões, 14 de junho de 2023, José da Silva Cipriano, vereador. Indicação número 081/2023, autora Lucília de Almeida. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal que seja providenciado, junto à Secretaria de Obras, a manutenção das estradas nos assentamentos 7 de setembro, Ouro Branco, Campo Verde, Paraíso, Patagônia, Nova Querência, Santa Mônica, Canaã, Guaicurus e Açafur. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores, pois as melhorias nas referidas estradas são de suma importância para oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos e aos que ali trafegam. Sala das Sessões, 14 de junho de 2023, Lucília de Almeida, vereadora.
As referidas indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal para as devidas providências. Leitura do requerimento de número 013 de 2023.
Requerimento número 013/2023, autora Lucília de Almeida, autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, com fundamento no artigo 15, inciso 18 da Lei Orgânica Municipal, no artigo 29, inciso 14, alínea C, do Regimento Interno desta Casa de Leis, Venho perante Vossa Excelência, ouvido previamente o plenário desta Igreja Casa de Leis, apresentar requerimento de informações à Secretaria de Obras e pedir respostas sobre as estradas dos 8 assentamentos Campo Verde, Paraíso, Patagônia, Nova Querência, Santa Mônica, Canaã, Guaicurus e Açafur, no que diz respeito ao cascalhamento. Justificativa. O requerimento ora apresentado visa obter informações, esclarecimentos e respostas sobre as estradas nos 8 assentamentos no que diz respeito ao cascalhamento. Sala das Sessões, 14 de junho de 2023. Lucília de Almeida, vereadora. Ricardo Guimarães Leonel, vereador.
Em discussão, requerimento de número 013 de 2023.
Questão de ordem, presidente.
Vereador Joilson.
Presidente, eu venho aqui através dessa fala dizer aos companheiros Ricardinho, vereadora Lucília, que são autores do requerimento. Vereadores, eu sempre votei a favor de todo qualquer requerimento aqui dentro da casa, onde a gente vê que essa viabilidade realmente existe. A exemplo, quando nós falamos nesse requerimento, eu estava mais cedo junto com o vereador, não, ex-vereador, e o Latinha, lá que é responsável, onde o mesmo nos disse que foi tentar tirar cascalho de lá. Só que por que que eu quero dizer, vereadores, que eu não vou acompanhar esse requerimento dessa vez, dos senhores do cascalhamento? Porque nós sabemos da luta que é referente a cascalhamento. Na Ponte do Grego, vereador Cacos, é sabido que quem arruma o cascalho para fazer a região sou eu, a minha família que arruma cascalho lá. O vereador Chiru, com a sua luta lá no Cachoeirão, buscou e arrumou o cascalho para a sua região. Vereador Silvio, com a sua luta na Jamique, também buscou o cascalho e arrumou. E o vereador Henrique aqui é ciente do Recanto no Ar, que através do Márcio, um amigo nosso, que estávamos presentes, senhor vereador Silvio, que nós conseguimos o cascalho lá. E por que que eu falo isso? Porque na minha fala, há tempo atrás, eu ainda comentei, vamos juntos buscar aí algum lugar para fornecer esse cascalho. Ninguém foi dito, hoje até o Márcio Leal estava comentando comigo, referente que teve até denúncia para não tirar o cascalho dentro do assentamento. Que arrumaram um lugar, o Imaçu foi lá, não deixou retirar esse cascalho dentro do assentamento, por causa da questão de denúncia. Então a gente não sabe como é que funciona esse sistema. O que eu acredito, tem que ser certo, tem que ser dentro da lei, só que nós temos que fazer uma força aqui, uma união, e buscar um local lá, e buscar ajudar, sim, o executivo nesse sentido. E nada melhor do que buscar direto essa informação do Latinha. Porque se existe o cascalho e não está fazendo, alguma coisa está acontecendo, como eu fiz hoje. Então, dessa vez, vereadora e vereador, dessa vez eu não vou acompanhar os senhores com esse requerimento. Obrigado pela parte.
Questão de ordem, presidente.
Tem a palavra a vereadora Lucília.
Nós solicitamos, lá tem lugar adequado para tirar cascalho. A denúncia foi feita porque onde estava removendo o cascalho era perto de uma fonte. E perto de uma fonte não é adequado. E quem estava ali e com certeza fez, realmente não pode ser mexido com máquina onde que tem fonte de água, vereador. Então, a gente tem que ter a organização e a prudência, a equipe da prefeitura também, ter esse cuidado. Mas lá tem lugar adequado, tem muita gente boa, e lá eles fornecem o cascalho, sim. E lá é diferente das outras regiões, que a dificuldade é muito maior. Lá nós vivemos num lugar que tem muitos lugares que dá para retirar. Só ter o cuidado de ver no Imaçu e o cuidado, a questão ambiental, onde vai puxar esses cascalhos. Porque lá, aonde foi feita a denúncia, estava do lado de uma mina. Ficamos 7 dias sem aulas em alguns pontos críticos. Não estamos solicitando o cascalho dos 200 quilômetros, não, mas dos pontos críticos, que quando esses pontos críticos chovem, nós ficamos sem trafegar ônibus escolar, ambulância, direito de ir e vir e escoar a produção. Então, como nós temos esse direito de ir e vir e lá tem um local, é só sentar e organizar. Tá? E agora a gente tem que ter a cautela e a responsabilidade de onde vai tirar os cascalhos para não ser em questão de fonte de água e nascimento. É só isso. Mas toda a vida lá foi facilitado e toda a vida lá as pessoas foram muito solícitas e toda a vida doou. Tá? Então, eu peço aí aos nobres colegas, aos pares que acompanhem, porque nós estamos pedindo o cascalhamento dos pontos críticos. Se lá tiver uma pessoa doente ou passar mal, e na ação que passou, e não tiver jeito de passar e alguém vir a óbito por causa de um cascalhamento de pontos críticos, como é que fica? Então, eu gostaria de pedir aos vereadores que acompanhem o requerimento. Nós estamos pedindo cascalhamento dos pontos críticos, que não são tantos, mas esses pontos críticos atrapalham o nosso trafego, ao direito de ir e vir. Obrigado, presidente.
Vereador Juiz tem a palavra.
Vereador, eu concordo com a senhora, só que nós temos duas situações aqui. Quando a gente está pedindo, tem que ser uma indicação para fazer o cascalhamento. Isso aqui não é uma indicação. Aqui está um requerimento, visa obter informações, esclarecimentos e respostas sobre as estradas, nos 8 assentamentos no que diz respeito. Então, não está pedindo. E a questão, e eu até parabenizo a senhora. Olha, hoje que eu fiquei sabendo dessa questão do Imaçu, e eu quero fazer um desafio para essa casa, que eu acompanho a vereadora Lucília a um local adequado e levo latinha e falo, oh, aqui é adequado, latinha, aqui é adequado a sua prefeitura, pode tirar o cascalho daqui. É disso que a gente precisa, de solução. A gente tem, se lá no lugar tem esse local para tirar esse cascalho, vamos fazer o seguinte, vamos lá com a vereadora levar o latinha lá, que é o responsável lá, e falar para ele, ó, tira o cascalho daqui. Então é por isso que eu estou falando, que eu não vou acompanhar. E eu até, de coração mesmo, acho louvável, e a gente tem que ter o direito de escolha aqui dentro da casa. E eu tenho o meu direito. Eu sou mais de pegar os vereadores junto com a vereadora e ir lá e mostrar onde pode tirar esse cascalho, para não haver esse tipo de situação do Imaçu, que isso aí está errado mesmo. Se não pode tirar do nascente, não pode tirar mesmo. Isso aí é lei. Só que se a gente tem outra alternativa, vamos junto buscar resolver isso aí.
Muito obrigado. Ótima, presidente.
Tem a palavra o vereador Ricardinho.
O vereador, é louvável que o senhor pensa assim. O senhor também não é obrigado a votar, o voto é livre. A gente tem que acompanhar aquilo que a gente acha que a gente deve fazer. É, só que eu discordo com o senhor numa parte. O senhor fala que a gente não tem cascalho. Mas o senhor mesmo, quando era do chefe de gabinete, o senhor precisou de cascalho para cascalhar a colônia. E eu arrumei para o senhor. Lá que dá para cascalhar a colônia inteira. Só que até hoje a prefeitura nem lá foi dar uma resposta se vai pegar ou não. E nem cascalhou as estradas. E outra coisa, acho que o senhor está equivocado. O nosso requerimento não está obrigando ninguém a fazer estrada. Nós estamos pedindo uma informação de uma prévia de que ele se vai fazer, como que vai fazer e quando vai fazer o cascalhamento. Aqui a gente não obriga ninguém a fazer nada. Cada um sabe o que tem que fazer. Muito obrigado.
Questão de ordem, presidente.
Vereador Churu tem a palavra.
É, salutar das partes dos nobres. Eu acompanho o requerimento. Sendo que não é obrigação do vereador, e a gente é muito cobrado sobre isso, de arrumar material. Esse material é considerado, como a gente corre sempre atrás, não só na região do Cachoeirão, como na região da Ponta do Grego e tudo mais, no Nuar, aquela vez acompanhei, até então o vereador Juízo estava licenciado. É, realmente é complicado, porque isso não é obrigação nossa, só que existe uma portaria do governo do Estado que ele autoriza para sem fins lucrativo, o atendimento de cascalho, desde que não seja nas áreas de preservação permanente, nas áreas que são proibidas por lei ambiental, pelo Código Florestal. Agora, esse tipo de atitude, conforme ambas as partes comentaram, eu vejo assim, que de fato seria uma indicação. Mas ele, o requerimento, pelo que entendi, eles estão solicitando só um parecer de quando, qual é a programação e quando será feito o paliativo dessa situação. Mas eu, particularmente, já adiantando, e ao vereador Ricardinho, que hoje eu estive com o prefeito, ele só vai concluir o Indu Brasil, que é a iniciativa própria dele, e aí ele falou que está indo para a colônia, realmente, que está em déficit nisso aí, e que ele vai atender a colônia por esses dias aí. É só concluir ali que ele conseguiu o material para cascalhar todo o Indu Brasil, mérito do executivo, que foi através do Beto da Pedreira, e aí agora ele depois vai atender, e é importante esse tipo de discussão, mas eu vou acompanhar por questão de esclarecimento. Então é necessário isso, muito obrigado pela parte.
Votação, requerimento de número 013 de 2023. Requerimento de número 013 de 2023 foi reprovado e será arquivado. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça, redação final do projeto de lei de número 015 de 2023.
Parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, número 012/2023, ao 16º dia do mês de junho do ano de 2023, reúne-se as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, com a finalidade de proceder à análise e emitir o parecer quanto à legalidade ao projeto de lei ordinária número 015/2023, de 1º de junho de 2023, dispõe sobre a reserva de no mínimo 5% das vagas destinadas para estagiários para pessoa com deficiência no âmbito da administração pública do município de Terenos/MS e das outras providências. As referidas comissões, após análise, dá o seu parecer favorável por unanimidade ao projeto de lei número 015/2023. Sala das Sessões, 19 de junho de 2023. Joilson Dias de Oliveira, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Marcelo Alexandre Consalter, relator. Wilson Miguel do Carmo, membro. Silvio Figueiredo Brites, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Wilson Miguel do Carmo, relator. Henrique Rezende dos Santos, membro.
Em votação, o parecer das comissões.
Um café, por favor. Café, por favor.
Parecer das comissões aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei de número 015-2023.
Questão de ordem, presidente.
Palavra ao vereador Joilson.
Presidente, quero explanar um pouco novamente esse projeto. Esse projeto ele vem diretamente para quebrar um pouco o preconceito e ajudar na inclusão social. Esse projeto é um projeto de lei onde nós vamos diferir no mínimo 5% das vagas dos estágios do nosso município, vereadores, para as pessoas que elas têm algum tipo de deficiência. As pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade e essas pessoas que muitas vezes sim são discriminadas. E nós precisamos fazer com que essa realidade mude. Eu como pai, eu como irmão, a gente sabe, e como tenho, queira ou não queira, a gente tem amizade também com as pessoas que precisam dessa força, e o nosso município tem que sair na frente, ajudando e dando essa oportunidade. E a Câmara Municipal de Vereadores diretamente participar desse passo que é muito importante para as pessoas que precisam. Eu acredito, vereadores, que é algo que nós vamos fazer que vai mudar a realidade de muita gente. Peço o voto dos senhores para esse projeto de lei.
Questão de ordem, presidente.
O vereador Chiru tem a palavra.
Já te falei pessoalmente, mas agora eu falo aqui, aqui no uso da palavra. Questão de ordem. É de grande envergadura essa inclusão social. Esse é um projeto que eu acompanho. Parabéns, vereador Joilson. E digo o seguinte, que foi interessante, porque o projeto diz no mínimo 5%, e por que não, quiçá, chegar aos 10%? Assim traz também dignidade às pessoas e oportunidades para aqueles que realmente não têm e poder cursar uma universidade. Então eu acompanho esse projeto e, novamente, parabéns, novo vereador. Obrigado.
Questão de ordem, presidente.
Tem a palavra o vereador Bexiga.
Primeiramente, Joilson, vou te parabenizar, né? Você foi uma pessoa de visão. Eu acho que nessa casa aqui teve vereadores aqui de 9 mandatos, né? Mas não teve essa visão que Vossa Excelência teve. Então, usando essa tribuna, a fala hoje, para parabenizar Vossa Excelência pela atitude e pelo pode contar que se vota esse vereador.
Em votação, o projeto de lei de número 015 de 2023. Projeto de lei de número 015 de 2023 está aprovado por unanimidade. Será encaminhado ao Executivo Municipal para sua devida sanção e publicação. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final referente ao projeto de lei de número 006 de 2023.
Parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, número 013/2023. Ao 16º dia do mês de junho do ano de 2023, reúne-se as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, com a finalidade de proceder à análise e emitir o parecer quanto à legalidade ao projeto de lei complementar número 006/2023, de 2 de junho de 2023, altero o anexo 1 da tabela 1 da lei complementar número 001/2004, Estatuto e Carreira do Magistério Municipal. As referidas comissões, após análise, dão seu parecer favorável por unanimidade ao projeto de lei número 006/2023. Sala das Sessões, 19 de junho de 2023. Joilson Dias de Oliveira, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Marcelo Alexandre Consalter, relator. Wilson Miguel do Carmo, membro. Silvio Figueiredo Brites, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Wilson Miguel do Carmo, relator. Henrique Rezende dos Santos, membro.
Em votação, o parecer das comissões. Parecer das comissões foi aprovado por 8 votos a favor e 2 abstenções. Em discussão, o projeto de lei de número 006-2023.
Questão de ordem, presidente.
Tem a palavra, vereador Chiru.
Esse projeto ele já fez da forma de tramitação pelas comissões. Eu acompanho esse projeto, por motivo qual não existe alteração, e sim uma alteração positiva, que não tem como ser feito o concurso público se não tiver alteração no anexo 1 e na tabela. Ser criados os cargos. Sem a criação do cargo, não pode ter, não pode existir o concurso. Então depende disso para que tenha o tão sonhado concurso público da educação. E espero que tenha outros concursos para as demais áreas do município. Não só acompanho o projeto, já me expus semana que antecedeu a essa sessão, na sessão anterior, e digo, nós só protelamos. Porque o vereador que votar contra um projeto dele está votando contra o concurso público e contra os professores. Esse é o meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Então eu deixo, não por isso, que eu sou a favor do servidor, eu sou a favor da seguridade, eu sou a favor de que todos possam ter um lugar no sol. Meu muito obrigado e peço o voto que seja aprovado esse projeto.
Em votação, o projeto de lei de número 006 de 2023. Projeto de lei de número 006 de 2023 foi aprovado por 8 votos a favor e 2 abstenções. O projeto será encaminhado ao Executivo Municipal para sua sanção e publicação. Não havendo mais nada a tratar no pequeno expediente, passamos para o grande expediente.
Quem escreveu lá já?
Pessoal, aqueles que for falar, tem que fazer a inscrição no grande expediente, ok?
Você escreveu? Então você escreve lá. Ah, tá. Então, desculpa.
Secretário. O cara quer força. Faz a chamada, rapaz. Faz logo a chamada.
Vereador Ricardo.
É facultativo o grande expediente, meu amigo. Está no regimento.
Por que não está funcionando? Olha lá, os inscritos lá. Então, mas aqui não está aparecendo para mim. Mas você olha lá.
Mas olha lá.
Olha no painel, pô. É?
Tossicólogo.
Ah, brilho.
Agora está
certo.
Refletor aí.
Olha
ele colocou o refletor.
Vixe,
o Renovo.
Sobrou um refletor. Senhor presidente, demais pares dessa casa, população que conta aqui presente, nosso suplente Gélios, e todos que assistem a gente aí pela web. Primeiramente, queria agradecer a Deus por nos dar esse momento para que podemos estar aqui. Senhor presidente, uso hoje essa tribuna só para pedir, que faz hora que a gente vem pedindo ao executivo, e eu não sei por que motivo ele não atende. Lá no Conselho Tutelar, está sem motorista para os conselheiros há vários meses e vem pedindo. E uma coisa que me chamou a atenção é que, quando foi chamado o edital para os conselheiros, não, nada dizia que conselheiro tinha que ter habilitação e que ele tinha que dirigir o carro do conselho. Ele não poderia, teria que ter um motorista cedido pela prefeitura e até mesmo mais uma secretária lá. E muitas vezes a gente deparou e perguntando por que que não vem esse motorista. E muitas vezes me perguntaram, e eu não tenho resposta para dizer. O que eu posso falar é que quem manda para lá, coloca e tira, é o executivo. E devido a algumas coisas que foi ocorrido aí em umas festas, e a gente deparou nas andanças com menores, e a gente tem que ver o lado do conselho também, que se o dia que está de plantão um conselheiro, que hoje ele não tem habilitação e não sabe dirigir, então fica desguarnecido dele sair, né? Então, pedir aí ao executivo, pedir aos pares, ao líder do prefeito, que leva o executivo, peça para ele que coloque, porque é demanda da prefeitura e precisamos colocar lá. E, se não me engana, se eu não me falho a memória, no processo seletivo teve umas meninas que passou, que até era para ir para lá e até hoje não chegou. E também, aproveitando falar em conselho, teve uns dias atrás um vereador. Até brinquei com ele, achei muito elogiar a parte dele defender muito o executivo, né? E ele falou aqui nessa tribuna que o prefeito tinha dado um carro zerinho para o conselho. Mas eu quero dizer, e deu parabéns para o executivo. Então eu queria falar para o senhor, vereador, que o senhor tem que dar um parabéns para quem realmente correu atrás e ganhou o carro. Não foi o executivo que comprou. O carro foi adquirido por um programa do Ministério de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Esse programa foi para equipagem e de modernização de infraestrutura dos órgãos da promoção e defesa dos direitos humanos. Então, esse programa, os conselheiros se inscrevem, aí eles alimentam o programa. Juntamente, lógico que tiveram ajuda da promoção social, que teve a secretária lá que ajudou, que se não fosse também não conseguiria, né? Mas que eles tiveram. Então, assim, só para falar, quando o vereador usar a tribuna, sim, ele parabeniza os conselheiros. Eles merecem e eles foram muito esforçados. Então, eu acho que é louvável, assim, a gente falar é elogiar mais as pessoas certas.
O senhor me permite uma parte?
Ô, vereador. Bom, pois não.
Obrigado pela parte. Quando eu usei essa tribuna para falar a respeito desse carro que veio para o Conselho Tutelar, primeiramente eu procurei a Nilza, que é a secretária aqui do Promoção Social, e ela comentou comigo que, através de muita luta deles lá, eles correram atrás e tem que estar pontuado, o Conselho tem que estar montadinho, até questão de pintura. Se Vossa Excelência não está à parte, vou passar para o senhor a questão da reforma. A partir daí, que seria contado ponto. E teve o dedo do prefeito, sim. Ele correu atrás para agilizar, para que esse carro viesse para o Conselho. Então, eu, quando usei, falei, agradeci ao Executivo, foi através da Nilza, que também faz parte da pasta. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador. Mas momento nenhum, vereador. Eu não falei que a assistente social não ajudou. Ajudou sim. Mais informação para o senhor. Não foi só o carro. Eles ganharam também computador, eles ganharam uma cadeirinha para a criança andar, ventilador. Isso tudo foi trabalho dos conselheiros junto com a promoção. Então, assim, eu só falei assim que o senhor falou aqui, que o prefeito ganhou um carro zerinho e elogiou ele. Então, acho que o senhor tem que dar o elogio para o conselheiro. Ele sim merece. Obrigado.
Vereadora Lucília de Almeida.
Quero cumprimentar o presidente, os nobres pares aqui da casa, cumprimentar o Gedson, que esteve aqui nessa casa fazendo um excelente trabalho, Marcinho, cumprimentar a Liga, cumprimentar a todos aqui, Márcio Bissoli, Robson e todos aqui presentes. É muito importante a presença de todos. Cumprimentar a cidade e o campo, e é importante aí a população presente estar assistindo conosco. Estamos aqui trazendo a essa casa todas as solicitações da população. Desde indicação, requerimento, tudo aquilo que é solicitado pelo povo, nós trazemos para a casa de lei, para que essa casa aqui faça os trâmites de votação da maneira que cada um achar melhor, para que possa levar o executivo e a população ter resposta daquilo que ela merece. Então, quero agradecer o vereador Caco, o vereador Chiru, o Ricardinho aqui, que nos acompanhou no requerimento e o direito da população daquele local, do esclarecimento que nós necessitamos lá, porque estamos passando uma situação muito difícil, muito complicado. Ficamos uma semana sem aula, passamos uma situação muito delicada, sabido que choveu muito, e nós lá não estávamos solicitando tudo, mas solicitando os pontos críticos. E as pessoas que moram na área rural, que precisam escoar a produção, precisa passar ali no momento da saúde, sabe a situação que vivemos, e a população clamou e nós trouxemos nessa casa. Infelizmente, o requerimento não passou pelos outros nobres colegas, mas eu preciso deixar registrado, muito obrigado aos aqui que nos apoiou nesse requerimento. Tivemos lá a saúde, ainda estamos com problema grave sem ambulância, só com uma. Estamos sem médico ainda, nobres colegas. A população clama. Vou estar aqui vindo toda a sessão e lembrando e pedindo socorro aos nobres vereadores, aos líderes, ao executivo. É o meu dever e minha obrigação. Estamos ainda com a questão de lixo, que recebemos várias denúncias. Tanto eu como o vereador Ricardinho tivemos ali na saída de Dois Irmãos, onde tem ali os terrenos que são doados, até o nosso vereador Henrique tem uma propriedade ali perto, começou uma construção. Então, passamos ali a filmagem, pedimos aos nobres colegas, pedindo ali que cerque aquela área, tem crianças ali naquele local, brincando com lixo, correndo risco de pegar alguma doença. Venho aqui novamente pedir ao executivo que venha socorrer aquele local, limpar, cercar, colocar um guarda ali, levar esse lixo. É de suma importância para nós. Também recebemos a denúncia do pneu, que já foi trocado, graças a Deus, da ambulância que estava no arame aqui do posto central. Depois, logo, fizeram a locação de uma ambulância. Mas para que esse pneu chegasse ao arame, e a ambulância ela anda devagar, né? Ela não corre quando tem paciente doente. Você imagina, se não a pessoa que estava ali internada não fotografa, não manda para nós no ato, e a gente faz o trabalho de mandar no PV, mandar para o executivo, e ali esparramamos para correr, porque se é uma mãe de alguns nobres colegas ou alguém, e aí o médico estoura um pneu, porque a ambulância deve andar aí uns 60 por hora, né? Para andar com o pneu. E para chegar a esse ponto, quanto tempo se demorou? E nós tivemos lá, há um tempo atrás, tanto eu, o vereador Ricardinho, fazendo as atividades, as visitas. E ainda encontra-se muita indignação ainda em questão de ambulância. Assim como locou uma ambulância temporária, gostaria também de deixar aqui registrado ao Departamento de Saúde a questão da ambulância nova que deu problema, porque ainda não pagou o conserto, porque não trouxe. E se já que alugou uma para cá, alugasse também uma para as regiões que necessitam, até poder estar comprando essa ambulância. Saúde é prioridade, educação é prioridade, escoamento é prioridade. A população paga imposto e é o dever nosso e meu, que estou aqui, recebo salário pago pelo povo por essa casa, dar devolutiva para eles. Deixando bem claro, população do campo e da cidade, eu não executo. Eu faço, eu trago. E eu também dependo dos vereadores para votação de requerimento, para encaminhar. Eu também dependo dessa casa. Então, todas as ações que eu trazer, eu dependo dos parceiros, respeito cada um deles, trago a essa casa todas as solicitações. Tenho colocado no Face, no Instagram, tenho chamado a atenção do executivo, não para mim, mas para a população que anseia e precisa de todas essas solicitações urgentemente. É o dever, é direito, estamos aqui para servir, eu estou aqui para servir a minha população enquanto meu mandato estiver encerrado aí no próximo ano. Se encerrar, eu vou estar aqui trabalhando em prol da população, trazendo as necessidades. Peço também, em questão do aumento do salário dos servidores, em questão do servidor da saúde, mais uma vez, é muito triste. Eu tive com a minha mãe internada e você vê um enfermeiro, um técnico, um médico, o tanto que ele se sacrifica ali e o tanto que ele passa para cuidar dos nossos entes queridos. E não é fácil você ver ali, você não saber se volta ou não, e você depender e você ver o tanto que esse povo trabalha e o tanto que ele se dedica. Então, se cada município se dedicar e fazer a prevenção, não enche as grandes capitais. É muito triste hoje, quem passa pela saúde precisa de um socorro e você vê que ali aquelas pessoas precisam de reconhecimento. Eu sei que aqui nessa casa nós já tivemos um vereador que relatou que já fizeram o pedido do credenciamento, que já estão fazendo a licitação de compra. Já sei. Mas se não valorizar salário, não sentar e organizar a questão do ponto, nós vamos perder mais dois médicos. Chegou até mim que nós vamos perder mais dois médicos. E se nós perdermos, o que, que nós vamos fazer? 1.200 pessoas naquela região, 7 mil pessoas tá sem médico. E aquela doutora é uma bênção. É maravilhosa, a equipe inteira que está lá. E aí vai chegar um ponto de estresse muito grande de atender. Então eu peço socorro ao executivo e aos nobres pares que fazem parte da base do prefeito e têm muito acesso a ele, de pedir socorro à população em questão da saúde e em questão da parte ambiental e em questão das estradas. Se hoje tem arrecadação, tem recurso, 60% é rural. E é tudo que vem na mesa vem da produção. Então, vocês têm que respeitar, o executivo tem que respeitar o produtor, que trabalha, levanta cedo, e o que ele está pedindo é a estrada. E está pedindo cascalhamento nos pontos críticos. É o mínimo. É o mínimo do mínimo. Pedir pela ponte. Pela situação que está aquela ponte, vamos demorar quase uns 8 meses. Na programação diz que era 90 ou 120 dias, que eu acredito que não vai fazer. Assim como as reformas de posto e tantos outros. Então, deixo aqui aos nobres colegas, que têm um acesso maravilhoso com o executivo, que senta e olhe para a população e leve até ele para que ele possa executar essas atividades quanto antes e dar qualidade de vida para cada um de nós. Muito obrigado, uma semana abençoada a todas, cada um de nós, que Deus venha direcionar e colocar no nosso coração o que devemos fazer, que é o certo, e fazer aquilo para que estamos aqui. Obrigada.
Vereador Chiru.
Senhor presidente, demais pares aqui presentes, população aqui presente, população que nos assiste pela web da Câmara, pelo Face da Câmara, meu boa noite. Como é gostoso e importante, e aquece da vontade de tirar o terno, quando temos discussões sábias, porque cada um tem, a democracia é isso, é discutir ideias, e cada um respeitar o espaço do outro. Venho através, não justificando o meu voto pelo requerimento. Não sou daquele que fala o voto todo o requerimento. Só um lapso da parte do requerimento que podia ser uma indicação, porque está solicitando que seja feito um paliativo, que seja feito um emergencial de atendimento. Quando eu referi em relação ao cascalho, que não que é obrigação, e não é a mesma obrigação de nós, parlamentares, mas sempre a gente busca e corre atrás, foi referido pelo vereador Juilson, busca alternativas para que realmente aconteça, porque também não é obrigação do executivo. Mas como existe o lugar, existe uma subprefeitura, então que mostre esse lugar para que faça a execução do trabalho, com certeza eu creio que será feito. Será feito por quê? De uma forma harmoniosa. Eu sou grato em todos os atendimentos que eu tenho pedido ao prefeito, através de indicação, fiz um em fevereiro, ele está atendendo gradativamente, porque tem um cronograma de trabalho. E nós temos que acompanhar também a graça que Deus tem nos dado da chuva. Choveu, em média, no nosso município, no mês de junho, 100 milímetros. Então estragou os 1.300 quilômetros. O Cachoeirão, faz uma semana, um mês que fez, está todo estragado. Então está geral. Inclusive, já existe a programação dos cascalhamentos, eles estão no sentido no ar, já passaram o Paturi, agora estão indo para a Ponte do Grego, mas tem já uma equipe, assim a informação que eu tive, e eu concordo, com o cascalhamento lá no Indo Brasil, vai para a colônia e retorna para atender as outras demandas.
Concede uma parte, vereador?
Será concedido, só terminar essa linha de raciocínio. Então eu vejo assim, que nós temos que buscar força. Agora, quando se refere, vereadora Lucília, façam alguma coisa, vereadores. Vereador, que faz e pede? Você comentou aqui de novo, novamente. Um dia você falou que a gente está amordaçado. Nós não estamos contra ninguém. Eu não estou amordaçado. Eu, de fato, eu busco a linha de raciocínio para o bem da população. Porque quem me colocou e eu estou vereador foi a população. Não tem região. Vereador é vereador quando ele elege de um município. Então, eu sou parceiro, por isso que votei a favor do requerimento. Votei a favor do projeto do novo vereador, que todos são de grandeza, e vejo assim, que nós temos que buscar resultados e soluções, ou mostrar a solução, encaminhar a solução. A nova vereadora comentou que lá tem lugares para ser retirado o material. Então basta falar com a equipe de lá para que seja atendido. E não necessariamente, eu não quero lá me promover e andar na aba de outros, para que possa ser realmente solucionado. Solucionou, isso é muito importante, porque as demandas sempre estão acontecendo, e nós estamos aqui, como vereadores, realmente para defender a população. Está concedida a parte, não, vereadora?
Como o nobre vereador relatou, que seria indicação, foi feita várias indicações, nobre vereador. E, por ter feito várias indicações, nós optamos para o requerimento, para ver o cronograma e como eles vão atuar. Para a gente ter exatamente essa resposta que o nobre vereador está falando. Assim como eu respeito cada um, hoje eu também aprovei o projeto do nobre vereador colega Joilson. Eu votei a favor, porque eu sei do tamanho que é importante. Todos os projetos nessa casa que são importantes têm o apoio dessa nobre vereadora. Mas eu estou numa região que é o segundo local maior, onde tem uma magnitude muito grande de gente, e a situação, o povo clama. E chega até mim muitas solicitações, vereador. E eu tenho que chegar nessa casa e pedir aqui, sim, socorro, e pedir aos nobres colegas que têm mais acesso ao executivo, para que lá vá fazer o socorro. E também lá a equipe do Latinha que está lá, eu agradeço todos os dias, todos os servidores, eles fazem um excelente trabalho. E a gente vê muitas vezes que eles precisam de estrutura de apoio. Então a gente clama aqui para socorro para aquela equipe. Então, como o senhor falou muito bem, que vereador, ele não tem que estar buscando, a gente só indica, faz, aprova. Concordo com o senhor. Assino embaixo da sua palavra, o senhor está exatamente certo. É eles que têm que fazer esse planejamento, mas nós, cada um aqui, não só faz isso. A gente busca emenda, a gente busca solução, a gente corre atrás, a gente faz, a gente ajuda. Eu me coloquei à disposição, estou à disposição da equipe, do prefeito, o que for preciso. Eu estou à disposição do executivo, no momento e na hora que ele precisar. Eu estou à disposição. Só que a nossa situação lá, realmente, só sente na pele quem mora lá. E a gente tem sofrido. E eu peço aí, agradeço ao nobre colega, e peço aos nobres colegas que venham nos socorrer e ajudar aquela população lá, nós que tanto precisamos, não só nós, mas em tantas outras áreas. Obrigado, vereador.
Eu que agradeço, a sua fala acrescenta, só deixando algum adendo, conforme o seu comentário, que nós buscamos, que não é obrigação, mas nós buscamos esse material que sempre se discute, buscamos sim esse material para que ele possa realmente o serviço ser executado por excelência. A equipe existe, existe uma subprefeitura, ela tem interesse de resolver, e eu acredito que será resolvido, porque o prefeito também tem a sua preocupação em relação a toda a região. Inclusive, só um adendo, nessa região de 8 assentamentos, são 300 quilômetros lá dentro. Só na Santa Mônica tem aproximadamente 110 quilômetros. Então, a gente tem que realmente buscar soluções. É importante, e eu entendi e votei a favor do requerimento, igual eu já comentei há pouco, mas é porque é importante que vocês estão pedindo um esclarecimento quando vai ser feito e a data, mais ou menos, precisa, para que vocês dêem uma satisfação aos moradores da região. Eu entendi, interpretei desta forma, fui favorável. E sou favorável também, não por defesa ao executivo. Sou favorável àquele que você faz e ajuda e colabora para buscar soluções para ser resolvido. Porque, muitas vezes, nós pecamos em acomodação. Mas eu sei que todos os pares aqui, cada um busca a sua demanda, ouve, é cobrado dioturnamente. E isso é prazeroso, porque o político que não gosta de ser cobrado, então ele desocupa a cadeira. Ele tem que ser cobrado. E aí onde vem o motivo qual a gente corre atrás, sangue na veia, sangue nos olhos, e vamos buscar. O não sempre a gente tem, não é do município. Nós temos o não do deputado, nós temos o não. Mas nós buscamos o sim, a solução. Mudando a pauta, senhor secretário, eu vou pedir já os 6 minutos, se for necessário, pela bancada do PP. Eu quero parabenizar essa casa que aprovou e comentei na sessão anterior. Tramitou pelas normas normais. Quem ganhou foi o servidor da educação. Essa alteração no anexo era necessária para que o edital seja publicado após ser já foi aprovado, publicado, sancionado, ela ser publicado edital para o concurso público da educação do nosso município. Teria que ser criado, e graças a Deus foi aprovado por 8 votos, teria que ser criado essa tabela, essa alteração da tabela, que são os cargos. Porque se você não tem o cargo, até está aqui na mensagem, ó, bem claro. Lei complementar tem o objetivo a alteração da tabela dos cargos do magistério, a fim de promover uma distribuição mais equânime, então equalizada, desses cargos. Isso é muito importante. Então, quero parabenizar aqui, me sinto satisfeito de ter aprovado esse projeto, e esse projeto é de grande envergadura para o município, para o servidor público, que assim vai trazer para eles no futuro, aqueles que conseguiram o êxito, eles possam ter a garantia do seu trabalho e não precisar depender de processo seletivo e de contratações. Falo também, senhor presidente, que eu estive em Brasília. Fui buscar não só demanda, esclarecimento, treinamento, capacitação, porque a nossa legislação muda muito. A nossa legislação, você aprende hoje uma coisa, o Congresso muda, nós estamos fora dessa realidade. E essas adequações, nossa lei orgânica precisa muito ser alterada. Proponho que seja analisado pela presidência e pela mesa diretora uma futura adequação, tanto na lei orgânica, e aquela que nós votamos há 2 anos atrás, que é do regimento interno, que também em alguns pontos tem que ser alterado. Alterado por quê? Porque nós temos que acompanhar a realidade e a lei, que é a lei maior, que é a Constituição Nacional. Então, nós temos que adequar várias situações. Então, agradeço também a presidência de ter autorizado a minha ida. Foi importante para o meu conhecimento, mas esse conhecimento não é para o vereador Chiru vir só falar em tribuna. É saber dos direitos, porque os deveres nós sabemos. E o que nós temos que fazer? Fiscalizar, buscar, controlar, indicar, requerer. Mas, acima de tudo, estar pronto para que a gente possa ajudar o município a desenvolver e crescer. Eu agradeço a todos. Que tenhamos uma semana abençoada. Que Deus possa nos proteger. E aqueles que estão passando frio, a gente calorosamente possa contribuir de alguma forma através da filantropia. Meu muito obrigado a todos.
Vereador Bexiga.
Seu presidente, demais pares dessa casa, repórter Márcio Leal, Márcio Vissoli, não conhecia você pessoalmente, depois que você começou a frequentar essa casa, pude conhecer, só havia falado sua pessoa, um baita de um profissional. Seu presidente, faço uso dessa hoje, na sessão passada, eu fiz uma pergunta, vou citar o nome, a vereadora Lucília, se ela seria pré-candidata a prefeita, ela não me respondeu. Eu, assim, eu até entendo, né, porque é direito dela, direito de qualquer um de nós, querer responder ou não. Mas a vereadora, quando ela usa essa tribuna, ela elogia todos nós, né, todos nós parlamentares, aqueles que buscam emenda com seu deputado, né, aqueles que estão correndo, lutando pela população. Mas, quando sai daqui, a conversa é outra. Manda em redes sociais, em WhatsApp aí, falando, citando até, inclusive, o nome do vereador aqui, que abaixou um pai de santo de mim por conta que eu fiz a pergunta para ela se ela era pré-candidata. Ela manda em redes sociais, ué, eu não sei o que aconteceu com o vereador, parece que abaixou um santo nele hoje. Gostaria, vereadora, que a senhora respeitasse essa casa, porque quando Vossa Excelência usa essa tribuna e elogia todos nós, vereadores, é o mínimo de respeito que a gente pede quando Vossa Excelência também sai dessa casa. E não fique fazendo isso aí, que, meu ponto de vista, a senhora foi infeliz, né? Até por conta, de repente, de pensar que não tem ninguém no grupo que seja amigo, companheiro meu, e enviou esse áudio para mim. Então, fiquei bastante triste, chateado com Vossa Excelência, porque eu sempre respeitei a senhora, não só por ser a única mulher dessa casa, mas pela forma que a senhora conduz o mandato da senhora, buscando, tentando resolver. A gente sabe que não é fácil. O problema não é só terrenos, é a nível Brasil. E o prefeito, às vezes, não consegue tá lá e está aqui ao mesmo tempo. E, às vezes, tem falha na gestão. E sempre ele é atacado. Eu nunca vi Vossa Excelência, no que eu me recordo, chegar aqui e elogiar. Quero aqui parabenizar o Henrique hoje por conta que... Não. A gente, quando você coloca o requerimento aqui, a gente vota. Todos nós votamos. Eu não lembro, exceto hoje, que eu votei contra, mas sempre votei os requerimentos de Vossa Excelência. Então, eu senti ofendido...
Concedisse uma parte, vereador?
Só um momentinho, só para concluir aqui. Me senti ofendido pela forma que Vossa Excelência usou aí o WhatsApp dos grupos, né? E chegou até a mim e eu não poderia deixar de passar em branco, até porque uma situação parecida com essa que aconteceu nessa casa, Vossa Excelência encheu isso aqui, ó. Eu fiz diferente, eu não enchi a casa para estar... Não, eu estou falando exclusivamente para Vossa Excelência. Está cedido à parte.
Vereador, assim como a Vossa Excelência se sentiu ofendido, eu também me senti muito ofendida e sinto-se muito atacada nessa casa várias vezes e tenho respeitado. Muito. Então, eu também me senti muito ofendida, porque eu estou aqui hoje vereadora para executar as minhas atividades. E como vereadora, eu estou exercendo o meu mandato e estou fazendo. Assim como o nobre vereador faz o seu, tem as suas demandas, suas picuinhas, tem os seus embates, tem as suas falas, eu respeito, eu também tenho as minhas. E eu me sinto, sim, muito ofendida em vários momentos, muito atacada em vários momentos, mas se eu coloquei meu nome à disposição, eu tenho que ter noção que eu vou ser atacada, ofendida, que eu vou para os embates, eu não vou gostar de algumas ações e eu vou responder da forma e da maneira que me convém. Então, eu não respondi o nobre colega pela forma e a expressão que você me falou e a forma que você se dirigiu a mim, da forma ríspida que você dirigiu a mim, porque eu estou vereadora, eu sou vereadora, e o mandato de vereadora é para fazer exatamente o que eu estou fazendo. E eu sempre aprovei projeto e sempre apoiei também todos os projetos do colega e sempre elogio. Mas eu tenho sofrido ameaças que tem no meu celular chegado até mim de cortar do meu carro freio, porque ela sai de madrugada e desce a ribanceira e morre. E piadinhas de bastidores, de maldade contra a minha pessoa. E você acha que como que essa vereadora se sente? E aí, ainda, quando chega no final da tribuna, certas brincadeiras e certos ataques imorais contra a minha pessoa. Como é que eu me sinto? Eu vou desabafar da melhor maneira. Eu não tenho se agradado de alguns comportamentos, não. Mesmo assim, eu tenho exercido e tenho mantido o respeito e a educação nessa casa. Agora, eu não tenho direito de responder do que quer que seja. E tenho direito de manifestar a minha angústia da maneira que eu achar melhor, porque eu não gostei. E tenho, sim, sentido muito ataque nessa casa. Não são poucos, muito. E aquela organização das mulheres que veio aqui, nobre colega, não fui eu que organizei, não. Porque eu me senti ofendida e atacada aqui, sim. E fui embora chorando para a minha casa. Você quer saber? E fiquei muito chateada. E fui trabalhar, quando foi 5 horas da tarde, eu vi as matérias correndo aqui nessa casa. E não fui eu que ataquei ninguém. Não fui eu que denegri ninguém nessa casa. Chamou-se de vitrola, de chá, do que se for. Será que algum dos nobres pensou como que eu ia estar? Com as brincadeirinhas? Só que se eu coloquei meu nome à disposição, eu não estou nem aí. Eu vou para o embate, eu vou para a guerra, eu vou para a briga. Eu não ligo para certas coisas. Eu baixo a cabeça, ergo e vou trabalhar. E vou continuar. O executivo não tem amor por mim, não está nem aí comigo, nem com a população. Mas eu respeito vocês aqui nessa casa. E muitas vezes não sou respeitada. Então, eu estou passando para você a dor que você sentiu, as dores que eu venho sentindo, e não é da agora, não. Ameaças. Vereadora, cuidado, não anda sozinho, porque vão cortar o freio do seu carro. Não deixa ir na frente. Você quer que eu me sinta como? E eu vou abrir um BO. Foi importante o nobre colega colocar essa tristeza e falar. Sabe por quê? Porque deu oportunidade para mim colocar para fora a raiva que eu sinto.
Tempo, vereador. Vou usar os 5 minutos do MBB. Só para concluir, vereadora, quando sua Vossa Excelência fala aí que quer cortar o freio da sua caminhonete para que aconteça algum acidente, vocês já têm que registrar o BO, já tinha que ter registrado. Isso já deveria ter registrado. Agora, usar essa tribuna aqui para fazer... Isso não é palanque. Isso aqui não é palanque, não. Isso aqui é tribuna. Isso aqui é para a gente falar de projeto, de buscar melhoria. Agora, Vossa Excelência, não vejo falar em as coisas, melhoria de, que o prefeito fez. Opa, só ataque. Então, isso é coisa de quem é adversário dele. Agora, Vossa Excelência, usar eu aqui contra outros vereadores que, às vezes, falam alguma coisa que Vossa Excelência não gostou e vim falar em grupos aí... Falar que abaixou um santo, né, nesse vereador, você tinha que ter um pouquinho mais de respeito, porque eu tenho respeito por Vossa Excelência. Isso é o mínimo que não só por mim, mas como essa casa. Aqui a senhora fala uma coisa, mas quando sai lá fora é outra. Se a senhora fala dessa forma com os vereadores, como que a senhora fala para os servidores no WhatsApp?
Como que será que é diferente? Então, eu acho que a senhora deveria analisar, pensar e não sei se Vossa Excelência se retratar, mas acredito que não, né? Porque a senhora está magoada. Não deveria estar magoada comigo, vereadora, porque eu jamais falei da Vossa Excelência. Até uma vez procurei a senhora e falei, eu sou MBB, se Vossa Excelência sair candidata a prefeita e o partido não caminhar com o Henrique, que eu estou à disposição para ajudar a senhora. Falei isso, não escondo de ninguém, não. Eu não sou presidente de partido e não sou nada. Eu falei, se o não caminhar para cá, estamos juntos. Esse é o meu pensamento. Senhor presidente, desculpa, alterei aqui, mas eu me senti bastante ofendido nessa questão desse áudio que me mandou e às vezes a gente fala coisas que não deve. O meu muito obrigado.
Presidente, seu nome, quero comentar os passos da casa, a população, o Jets, nosso suplente, Márcio Leal, Michele e a população que nos assiste. Hoje, várias falas foram aqui faladas. Respeitamos cada um, cada vereador que votou, aqueles que votou a favor ou contra. Faz parte do processo democrático dentro do Legislativo. E hoje eu queria, vereadora Lucília, Vossa Excelência, tem cobrado aqui o Legislativo, o Executivo, eu como líder prefeito da bancada dessa casa, queria trazer os conhecimentos da população, dos vereadores, que muitas vezes os vereadores cobram aqui os requerimentos que foram aprovados e não tem resposta. O Executivo tem prazo para ser respondido, a nossa equipe preparou a informação do requerimento. Queria que o requerimento de Vossa Excelência, vereadora, esclarecimento sobre o rolo compactador que está quebrado em uma oficina mecânica em Campo Grande, seja feito, se foi já consertado e qual motivo ainda se encontra sem utilizações. Ou seja, o rolo já está consertado, já está em condições, funcionando. E esta casa hoje está trazendo aqui o conhecimento da vereadora Lucília, dos pares, que esta casa respondeu aqui, está respondendo nesse momento, eu para o murilo da bancada aqui. Viemos por meio deste, em resposta ao vosso ofício 0031/2023, de 4 de abril, decorrente ao requerimento 006/2023, datado do dia 31 de março de 2023, da autoria da vereadora Lucília de Almeida, onde solicita o esclarecimento sobre a manutenção do rolo compactador que temos a esclarecer. Ou seja, nós temos aqui já a resposta, foi feita já a manutenção, temos aqui algumas frotas que foram feita a manutenção, está normal, outros que também já foram, vereador Chiru, outros que foram...
Pela ordem, senhor presidente.
Nobre vereador,
eu gostaria que a Vossa Excelência voltasse e continuasse tudo de novo, que não deu para entender que tem conversa paralela que eu não consegui ouvir.
Vereadora, eu como líder da bancada, do prefeito e dessa casa, estou trazendo ao conhecimento da Vossa Excelência, da população, dos vereadores, a resposta da Vossa Excelência do requerimento 006/2023, do dia 31 de março. E hoje estamos aqui trazendo o seu esclarecimento. A Vossa Excelência já tem a cópia já em mãos. E foi feito, a senhora mesmo tem acompanhado aí o requerimento em resposta, que o Executivo já foi encaminhou a esta casa. E a senhora já está aí já com o requerimento, já com a resposta, com toda a justificativa e os procedimentos. Então, gostaria só de ler aqui mais uma vez a resposta ao requerimento de informações 006/2023. Vemos por meio deste a resposta ao vosso ofício 031/2023, 4 de abril, decorrente ao requerimento 006/2023, datado dia 30 de março de 2023. Autoria da vereadora Lucília de Almeida, aonde solicita o esclarecimento sobre a manutenção do rolo compactador que temos a esclarecer. Ou seja, a Vossa Excelência já teve aí já na sua mão a cópia já foi feito o conserto, já está em funcionamento, já. Temos algumas que foram citadas na tabela aí dos conceitos, aqueles que estão de manutenção, já foram feitas toda a manutenção. Aqueles que não foi feito, está indo para o processo de leilão, que é aqueles carros, maquinário, que não tem mais utilização para o município de Terenos. Ou seja, eles não estão aptos para trabalhar ou fazer serviço público mais. Então, ele está indo para o leilão, processo de leilão, que a prefeitura já fez esse procedimento, está fazendo esse processo, e os outros já estão em condições normal. Então, isso aqui é a resposta do nosso requerimento, né, para a vereadora, ela já está em mão já o requerimento, como foi falado, né, sempre foi cobrada aqui a resposta, e a semana que vem nós temos outros para ser respondido.
Eu gostaria de uma parte, vereador.
Deixa eu só finalizar aqui, depois eu recebo. E os outros que a gente tem em resposta, estaremos esclarecendo e trazendo para Vossa Excelência todos resposta dos requerimentos que foram aprovados nessa casa. Eu gostaria só de falar aqui um pouco, vereador, senão o meu tempo vai finalizar. Outra coisa que foi falado também, em conversa com o nosso prefeito, já foi liberado o recurso do senador Nelson Tratti, onde será feita as reformas dos ESF, lá do assentamento, Terenos. Então, o recurso já está liberado. A partir de julho, acredito que já está entrando lá nos ESF para as reformas. E aqui também da Vila Ferreira. Então, o recurso já está liberado e em julho terá já aí o início das reformas dos nossos ESF.
Concede uma parte, vereador.
A vereadora. Eu vou, vereador, meu tempo vai esgotar. Só concluir ali a vereadora Lucília, por favor. A senhora pegou uns minutos.
Dentro do mandato, e quando eu coloquei o nome à disposição, era para mim servir, não para mim ficar levando parabéns e nem dando parabéns. Então, quando o senhor traz a resposta, eu agradeço ao executivo o dever e a obrigação de atender o que está dentro do que foi tratado quando saiu o candidato. E eu sinto sim da mesma forma. Eu estou aqui para servir, e eu vou servir. E eu sou ser humano, e eu tenho sofrido muito. E eu estou aqui e vou continuar trazendo, e agradeço ao nobre colega por trazer essa resposta. Não é para mim a resposta, nobre vereador. É para a população. A população que pediu agradece a resposta e agradece o andamento das ações para responder à população. Então, eu agradeço a resposta. Então, eu vivo no mundo hoje que a gente, tudo que os outros vão fazer tem que soltar confete, e não é. Nós recebemos salário e o povo paga o nosso salário para nós fazer execução. E quando se faz bem feito, a resposta ela acontece. A população ela dissemina isso muito bem. Então, muito obrigado pela resposta e a população agradece.
Vereadora, do jeito que a senhora falou aí, eu me espantei, porque eu acho assim que eu, como Zé Paraíba, acho demais para essa casa, eu acho que não desrespeitou a senhora, porque aqui dentro tem o debate tem que acontecer. E eu não vi hora nenhuma vereadores aqui de respeitar a Vossa Excelência. Eu acho que a Vossa Excelência traz suas demandas, como todos aqui traz, e tem o debate. O contra, a favor, cada um pensa do seu jeito. O vereador Joilson colocou um projeto de grande importância, que aqui todos nós votamos, cada um aqui votou do seu jeito. Da educação, que o Churu muito bem explanou aqui o projeto, né? Acho que todos nós aqui estamos cientes do nosso trabalho, da nossa competência, e respeitamos Vossa Excelência, como a senhora falou, né? Veio para representar, todos aqui veio para representar a população, mas cada um tem seus interesses pessoais, políticos, né? Então a gente não está aqui para queimar vereador nem vereadora, a gente está aqui para fazer um trabalho, mas respeitamos a senhora, acho que hora nenhuma de respeitar a Vossa Excelência e nenhum pai dessa casa. E dizer que aonde eu vejo aqui, cada um tem suas demandas, vereador. Eu acho que a senhora está no seu direito, como opositor, como oposição, como seu direito de vereadora. A gente respeita a Vossa Excelência, eu sempre respeitei isso. Eu acredito que ninguém aqui está desrespeitando a senhora, não. Eu acho que a forma que a senhora está vindo trazer as demandas e a senhora quer uma solução em cima imediato, não é bem assim. Eu acho que cada um aqui tem um trabalho, como o vereador Chiru tem buscado, o Silvio, né, todos aqui. Mas o município é grande. As demandas é muito grande. Eu acho que o executivo, hora nenhuma, deixou de omitir socorro quando é falado aqui nessa casa de estrada, de saúde. Nós temos uma equipe que está rodando. Nós temos uma equipe no assentamento, nós temos equipe aqui para equipe urbana, nós temos equipe lá no assentamento. Está atendendo o nosso município. Eu não vejo que o município de Terena, o executivo, ele deixou de atender o município de Terenos. Nunca, o prefeito Henrique nunca omitiu socorro à população.
Boa noite a todos. Em nome do presidente Marcos, quero cumprimentar a mesa diretora, os meus pares, todos aqueles que nos assistem. Venho aqui, seu presidente, fazer uso dessa tribuna nessa noite, né, para parabenizar aí o nosso amigo Joils pelo projeto, né, que vai vir de encontro à nossa população. E nós, como vereadores, muitas vezes ouvimos, né, os debates, e isso é importante. É da democracia, né? Esses debates, cada um tem um pensamento diferente, por isso que tem 11 vereadores aqui, cada um tem os seus segmentos. Mas muitas vezes a gente realmente fica chateado por algumas questões de ouvir, né? Já há umas 3 sessões que eu venho ouvindo a questão do terreno que foi doado através do Prodest, que eu tenho, que eu, antes mesmo de ser vereador, antes mesmo de eu estar nessa casa, eu tenho uma empresa, eu sou eletricista, né? Antes de ser vereador, eu tenho uma profissão, eu sou eletricista, ganhei a eleição e continuo trabalhando na minha oficina, né? Então eu pago aluguel e enquadrei dentro do Prodest antes de ser vereador e ganhamos através da nossa empresa, que é a minha e da minha esposa, e ganhamos esse terreno. E o vereador Silvio sabe bem, o vereador Ricardinho também fazia parte do Codecom. Todas as vezes que nós votamos dentro das nossas comissões é para melhoria da população. Hoje ali, como foi falado, o lixão, o aterro que tem ali sanitário, ali nós fizemos uma visita há uns 15 dias atrás, onde que vai vir uma empresa para aquele local. Até mesmo está sendo retirado ali. Não tem sido fácil, porque precisa de muitas questões ambientais. E nós temos lutado. Vereador Silvio estava junto com a gente fez uma reunião. Hoje nós temos ali o Curose, que emprega mais de 23 pessoas da nossa cidade de Terenos, um menino que tem crescido através do incentivo do município. Olha se isso não tivesse acontecido. Temos ali também o famoso Jararaca, o Weber, que tem mais de 7 funcionários, tem todos os registros. E isso, quem que ganha? É a população. Então, por mais que às vezes, né, foi citado aqui que eu tenho terreno lá e nós não estamos buscando muitas vezes. Eu tenho terreno lá, nós vamos montar uma empresa lá. E nós temos buscado todos os dias para retirar aquele lixão de lá. Tanto é que eu fiz uma indicação...
Você conseguiu a porta, verdade?
Sim, só um minuto. Eu fiz uma indicação para a limpeza de lá. E quero frisar algo. Já foi limpo ali, próximo do meu terreno... Mais de 7 vezes que eu fiz indicação aqui nessa casa, o Luizão, que foi vereador, foi lá e limpou. E todas as vezes, ele limpou num dia, no outro dia lá tem lixo de casas, que a própria população joga. Então eu acho assim, nós não devemos só cobrar do poder público. Nós não devemos só chegar aqui nessa tribuna e às vezes fazer a política nossa, isso é normal. Mas nós temos que levar a solução. Eu vejo o vereador, o Marquinhos sabe muito bem, vereador Silvio. Por que que eu fui contra o requerimento? Veja bem a questão de requerimento, estava falando com o vereador Bexiga. Se nós somos vereadores, e eu quero convocar também os meus pares também, para trazer essa reflexão e a gente poder mudar isso no nosso regimento interno da nossa casa. Qual que é a função do vereador? Não é fiscalizar? Como que muitas vezes nós vamos votar algo que nós estamos fiscalizando? Como que nós vamos ter que votar alguma coisa para pedir uma informação?
Então, para que não haja, talvez, politicagem, a gente possa, né, quero propor essa mudança no regimento interno da casa, para que a gente possa pedir, todo mundo tem direito. Não tem negócio quem é base e quem é contra. Nós não fomos eleitos para ser base e nós não fomos eleitos para ser contra. Nós fomos eleitos para servir a população.
Concede uma parte, vereador.
Então, nós fomos eleitos aqui para servir. A vereadora Lucília falou muito bem sobre isso. Nós estamos aqui para servir, mas de uma maneira que vai agregar. Não adianta eu só chegar aqui, questionar e não trazer nada para agregar. Nós estávamos com uma dificuldade, vereador Chiru, vereador Silva, sabia muito bem, lá do Recanto Nuara. Pegamos nosso carro próprio, vereador Joilson estava junto. Né, a gente foi com nosso carro próprio atrás de aterro, atrás de cascalho, por mais que não é da nossa obrigação. Mas nós estamos aqui para isso. Nós fomos eleitos, nós vamos com a nossa gasolina, com o nosso próprio carro. Colocamos também na estrada de chão. Então, acho que é isso que faz com que a população ganhe. Não é só a gente ficar debatendo aqui, falando quem é melhor e quem é pior. Todos estamos trabalhando. Mas quem que vai ganhar lá na ponta é a população. O nosso salário todo mês cai em dias. Não atrasa um dia. Então, nós somos eleitos e pagos por isso. E bem pago, porque nós viemos aqui uma vez na semana. Então, nós somos pagos para isso. Então, o que eu vejo? Nós temos que entrar em algo que vai a população ganhar. Não ficar aqui falando quem faz mais e quem faz menos, mas trazer soluções. Porque só falta 2 anos. Talvez muitos de nós não vamos estar mais aqui. Um ano e meio. Talvez muitos de nós não vamos estar aqui. Porque quem decide isso é a população. É vocês que estão nos assistindo. Não somos nós. Cada um vai avaliar o trabalho. Aqui não é lugar para você pedir voto. Aqui é o lugar para a gente colocar debates. Aqui é lugar para a gente colocar projetos. Colocar situações que vai melhorar a população. Parabéns. Vai melhorar a nossa cidade. Não pedir voto. Quem vai votar é a população, vai decidir. Se eu não ganhar na próxima, eu sou eletricista do mesmo jeito, eu tenho o meu serviço. Mas vou colocar o meu nome à disposição. Estarei pronto para servir da melhor maneira que podemos fazer. Porque nem tudo é da maneira que a gente acha. O vereador Silva, quando eu entrei aqui, eu até falei, eu vou fazer e acontecer. E não consegue. A gente não consegue. Mas nós estamos aqui lutando, né? Então, eu quero ceder a parte. Quem pediu o primeiro vereador... Ricardinho.
Gostei da sua palavra sobre o requerimento. Por isso que existe os três poderes, né? O legislativo, e aqui nós temos o legislativo e o executivo. Então, o requerimento, eu acho que é um documento que o vereador tem necessidade de fiscalizar. Como o senhor disse, o vereador tem que fiscalizar. E para ele fiscalizar, ele precisa de documentos. Então, eu... raramente fui contra requerimentos, porque muitas vezes, vereador, a gente deixa se levar pelo lado pessoal da gente. E aqui nós temos que levar pelo lado profissional. Nós aqui somos os funcionários do povo. Então eu vejo muitos senhores falando, eu não sou muito bom nas palavras, não sei falar bonito, mas eu vejo uns vereadores que falam bonito, falam coisa, mas a gente observa muitas coisas. Eu acho que o senhor também, não é defendendo o A ou B, eu acho que o senhor está equivocado numa coisa. A vereadora não falou do seu terreno por mal. Ela citou o seu terreno como uma loja onde está sujo, onde a construção do senhor está parada. Como o senhor faz parte do Condecom, eu não sei se ainda faz, o senhor sabe que dentro do Prodeste lá tem umas regras. E quando, muitas vezes, quando eu estava lá com o senhor, a gente até falou, o executivo ia retomar vários terrenos que tem essa norma. Se não construiu no prazo, eles tomam. Então, às vezes, a gente fala, o senhor pode interpretar mal, mas a gente não fala, ela não quis citar para o senhor porque eu estava junto na filmagem. Ela citou o seu terreno como o senhor tem um terreno. E eu parabenizo o senhor merece ter lá, montar a sua empresa. Só que muitas vezes, a gente como vereador, às vezes leva alguma vantagem. E isso que a gente fica indignado. Então, quando fala, o senhor falou do terreno, o senhor sabe, não sei se é o vereador Silvio que está no CONDECON sabe que tem as normas. E se vai, o que eu penso, se o senhor não executou a sua obra no tempo determinado e vários outros estão pegando de volta os terrenos, por que só o vereador está levando vantagem? Não foi feito contra o senhor também. Então, assim, só para deixar claro para o senhor, eu não tenho nada contra o senhor, não levo para o pessoal, é do no profissional da gente, eu só estou explicando aqui para que muitas pessoas entendam, porque vira, igual o senhor falou, né, duas vezes, três vezes, tocou. É, até eu, uma vez toquei no senhor, mas eu não toquei como se fosse prejudicar o senhor, ou se fosse... Era indicando que tem e que o senhor está...
Vereador, seu tempo esgotou.
Tá, foi agraciado lá e que o senhor vai montar a sua empresa lá. Obrigado.
Concedida a parte, vereador Chiro.
Só um complemento, parabéns pelas suas palavras. Só deixando claro que em relação ao alteração do regimento interno, uma das prerrogativas principais de nós legisladores é... Ali na falta 13, a matemática é clara. Aí é o seguinte, e eu não usei meus 6 também do partido, como por questão de ordem, então vou usar os 6 minutos do partido. Então, mas só para concluir a fala, eu vejo o seguinte, o regimento não pode ser alterado no sentido de que tem a lei orgânica, que é a lei principal, é a lei municipal. E o requerimento é uma das prerrogativas nossas de vereadores. Então nós vamos nos amordaçar? Não pode. Então indicação, requerimento é esclarecimento. Geralmente requerimento, a pessoa está pedindo uma resposta daquilo que ela está almejando. Não é só questão do poder fiscalizador, e principalmente, se o vereador também não puder mais fazer projetos de lei, complementares e tudo mais, que vem das atribuições de vereador e não de questão orçamentária, nós não podemos jamais, jamais, senhor vereador, estar aqui sentado, então não precisava mais ter vereador. Então essa é uma das prerrogativas do vereador, eu só discordo dessa parte, mas importante é a sua fala. Meu muito obrigado.
Eu só queria falar...
Vereador, seu tempo já esgotou, vereador.
2 minutos.
Concede uma parte, vereador.
Vereador, o tempo dele já foi esgotado.
Posso usar do partido?
Está oficializado?
Olha, eu não disse, não existiu o requerimento não ser votado na casa. Você pode fazer o requerimento, tem município já que é assim. O requerimento você já pode encaminhar direto do legislativo para o executivo sem passar pelo plenário. É como se fosse um ofício mesmo. Faz um requerimento.
O senhor concede a parte, vereador?
Sim. Faz um requerimento direto do legislativo para o executivo. Então ele não precisa ser votado, porque nós não podemos travar alguém de querer saber de alguma coisa.
Muito obrigado pela parte. Vereador, esse sistema de requerimento, ele já existe, ele é, como que eu vou dizer para você, garantido por lei. Qualquer vereador, sim, se eu chegar hoje e querer um requerimento da prefeitura, eu não preciso passar pelo plenário, eu posso ir lá e protocolar com a secretaria do prefeito lá a hora que eu quiser. Não preciso passar esse requerimento pela Câmara Municipal. Posso fazer direto um requerimento solicitando informação, como qualquer cidadão terenense. Se hoje nós temos aqui, os cidadãos que estão aqui, achar de devido que eles devem saber quanto é que está gastando de combustível lá em um carro, eles podem chegar lá, pedir quanto é que está gastando, que eles têm o direito de receber a resposta. Isso aí é de praxe.
Concede
Obrigado.
Uma parte, vereador.
Acho que já acabou meu tempo já. Quero só deixar aqui também.
Você citou meu nome, eu gostaria de pedir ao presidente a autorização.
Que seja breve, por favor.
Obrigada. Quando a nobre, nós indicamos e falamos o seu terreno, vereador, para mostrar que o senhor, sendo uma autoridade, vereador, tendo um empreendimento no local, está sofrendo e não está sendo atendido. Só foi por isso, para chamar e para clamar, e chamar o executivo. E sendo que lá tem empresários e uma autoridade que faz parte dessa casa. Então, muitas vezes, o entendimento dos nobres colegas vai para o lado muito ruim, e não é. É para mostrar o tanto que o executivo está deixando a desejar. E você é uma autoridade, tem um local lá e é mérito do seu trabalho. Em nenhum momento eu disse que não fosse e é mérito do seu trabalho. Então foi para realmente para mostrar que você é um vereador e nem um vereador lá, tendo a propriedade lá, não está sendo atendido. Muito obrigado pela parte aí, presidente.
Então, já desde já, né, deixar ciente a população que nós estamos trabalhando em cima disso, que vai ser retirado de lá, né, o aterro. Tem outra empresa chegando lá e vai ajudar para retirar aquele lixão de lá. Então, quero deixar aqui já de primeira mão aí para a população que vai ser retirado. E quero deixar também aqui meus sentimentos, né, a família do meu amigo Valdemir, né, tapeceiro, como todos conhecem, perdeu sua esposa hoje, né, foi sepultado ali. Então, quero deixar meu sentimento a toda a família, né, que o Senhor possa confortar o coração deles. Né, e sem mais nada, seu presidente, quero deixar aqui uma boa semana a todos, né, agradecer a presença de cada um e que nós estamos aí à disposição para somar, não para dividir, estamos aqui para somar e trazer melhoria para o nosso município. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Solicito o nobre vereador que se assuma à mesa diretora.
Alô, boa noite, meus pares. Quero cumprimentar todos que se fazem presente nesta casa, Márcio Bissoli, Robson Dovivari, enfim, na segurança. Eu quero aqui apenas mais uma vez trazer aqui uma resposta, mas muito rápida, com referência à ambulância. Ambulância, ora citada anteriormente, ela estava dentro da oficina mecânica, devidamente parada para manutenção, quando ali foi feito um vídeo. Não obstante a isso, a nobre secretária de saúde, Ariane, já tinha feito contato com o Campo Grande a fim de conseguir uma ambulância para o município para assim suprir todas as necessidades que o município pudesse ter. E assim veio essa ambulância que está aí trabalhando hoje, até que esta ambulância que está hoje parada no pátio da prefeitura possa ser consertada. Mas nós vamos longe disso, não. Foi feita uma outra pergunta de um motor de uma van. Por que o não conserto do motor desta van? Ora, se conseguisse comprar um motor de uma van, que compre, traga. Vamos ver se tem para vender. É o trem mais difícil do mundo conseguir um motor completo de uma van. A própria Enzo, onde está esse motor para ser consertado, tem dificuldade. Isso eu posso falar com propriedade. Eu cheguei a ficar 3, 4 meses com o carro parado. Eu imagino o poder público. Então agora que parece que conseguiram sanar esse problema do motor desta van, para assim estar podendo consertar. Esse motor deve estar, se já não chegou para Enzo para o conserto, é por estar chegando para o devido conserto, manutenção devida, e este carro poder estar servindo a nossa população de Terenos, que é isso que é o mais importante. Mas não obstante ainda, foi comprado uma van totalmente equipada, ambulância nova pela prefeitura, né? Nova, que agora está aguardando os trâmites normais para essa van poder chegar no nosso município e servir a população nossa que mais precisa. Então, nada mais do que estou apenas dando um depoimento do fato de carro, porque hoje carro para conserto partiu para o lado de van é complicado. Não se acha peça de reposição. Quando acha, tem que comprar fora. Nosso estado é carente de reposição de peça, não é fácil. Em lugar nenhum do estado se encontra a peça, quando se encontra Foz do Iguaçu e Curitiba. Quando encontra, é o trem mais complicado do mundo, mas infelizmente todas as vans, vocês imaginam Campo Grande, o SAMU corre com van para um lado e para o outro, tem que pegar a peça em Campo Grande, aí é aquela correria. O município pequeno padece. Mas, graças a Deus, está sendo definido todas as estratégias possíveis pela Secretaria de Saúde, sob o comando da Ariane, para trazer conforto à nossa população que mais precisa. Era o que eu tinha a declarar. Mas, lembrando, vereador Bixiga, que estivemos fim de semana nossa Living em Terenos. 15 anos de Living, né? Você esteve lá. O nosso masculino foi campeão. Parabéns, equipe masculina campeã. Nossa equipe feminina, se não me engano, foi em terceiro lugar. De parabéns também. E parabéns a todas as equipes que participaram da nossa Living, 15ª Living, no município de Terenos. Quero aqui agradecer meus pares, dar boa noite a vocês, dar boa noite a todo o público aqui presente. E não está meu querido Márcio Leal aqui. Quero convidar aos pares, população que nos escuta. Já está no Facebook, no sábado estará uma ação aqui com 80, 100 pessoas, onde o Dr. Jamal, juntamente com o Dr. Marcos, estará fazendo uma ação aqui de urologia e de ultrassonografia de mama. E também, fora isso também, haverá exames, né, providenciais no momento que for necessário. Eles vão estar pedindo exames, tanto para homens quanto para as mulheres também. Então, nesse sábado, a partir das 8 horas, no CEMET, em frente ao Banco do Brasil. Entre 40 homens, 40 mulheres. Mas todos que lá estiveram, serão todos atendidos. Aqueles que tiver a oportunidade nesta casa comparecer lá e prestigiar o evento, fico muito agradecido juntamente com o prefeito Henrique, Dr. Jamal, Dr. Marcos Paulo e sua equipe. Quero agradecer a presença mais uma vez do Robson, Padeirinho, Márcio Bissoli, Márcio Leal, segurança. Que Deus abençoe a todos, que dê uma semana abençoada a todos vocês, meus pares e a população que nos ouve pelo Facebook, pelo web da Câmara. Boa noite. Quero agradecer. Alô? Oi? Alô? Alô? Quero aqui agradecer meus pares, dar uma semana abençoada a toda a população que nos escuta pelo web da Câmara, a população que se faz presente nessa casa, a todos os vereadores, que Deus abençoe a toda a família terenense. Em nome da democracia e da liberdade, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos. Thank you very much. Bora.